bem-vindas, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África desta segunda-feira, 11 de janeiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, estamos com o céu encoberto, a temperatura é de 5,5 graus. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia novo diretor da CIA. Facebook cancela contas ligadas ao governo do Uganda. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Mais de 10 ativistas presos em Luanda enquanto manifestação em Malanje decorreu sem problemas. Fundação 27 de Maio diz que o general Kissa Sunga foi um carrasco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. A presidenta da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse que será hoje apresentada uma resolução pedindo ao gabinete governamental que invoque a emenda 25 da Constituição para destituir o presidente Donald Trump. Pelosi disse numa carta aos legisladores que se o vice-presidente Mike Pence não responder dentro de 24 horas, a Câmara dos Representantes irá avançar com uma moção de impugnação do presidente. Os republicanos na Câmara dos Representantes opuseram-se. A sessão foi adiada até amanhã. A 25ª emenda dá poderes ao vice-presidente, com o apoio dos membros do gabinete, para pedirem a exoneração de um presidente considerado incapaz, por razões mentais ou de saúde, de exercer as suas funções. Não houve reação por parte da Casa Branca ou do vice-presidente. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai nomear um diplomata de carreira, William Burns, para diretor dos Serviços de Espionagem e Informações, a CIA. Numa declaração, Biden fez notar que Burns é um veterano de 33 anos de trabalho no Departamento de Estado, tendo trabalhado para presidentes republicanos e democratas. William Burns foi embaixador na Jordânia, na presidência de Bill Clinton, e embaixador na Rússia durante a presidência de George W. Bush. Ele foi nomeado vice-secretário de Estado pelo presidente Barack Obama, antes de se reformar para liderar um centro de estudos de política nacional e internacional. Biden disse que a carreira de Burns dá garantias que ele será apolítico na sua nova posição. A companhia de redes sociais Facebook disse ter cancelado várias contas ligadas ao governo do presidente do Uganda, Yoweri Museveni, afirmando que essas contas estavam a ser usadas para manipular a opinião pública antes das eleições presidenciais desta semana. A Facebook disse ter ligado essas contas ao Ministério da Informação e Comunicações do Uganda, que estava a usar contas duplicadas e falsas para administrar conteúdo, fazer comentário em conteúdos de pessoas, impressionar pessoas no Facebook e repartilhar mensagens em grupos para tentar fazê-las mais populares do que eram. Um porta-voz da presidência do Uganda acusou a Facebook de interferir no processo eleitoral do Uganda, acrescentando que as pessoas que criam provas de interferência externa já as têm agora. Os eleitores ugandeses votam na quinta-feira em eleições presidenciais, em que o presidente Yoweri Museveni faz face a 10 outros candidatos, incluindo o popular cantor Bobby Wine. A campanha eleitoral tem sido marcada por crescente violência e restrições impostas a candidatos da oposição. Aqui nos Estados Unidos, a rede social Parler, muito popular entre conservadores, deixou de estar operacional depois da companhia Amazon ter suspenso as suas atividades, alegando que declarações a circularem nessa rede estavam a incitar à violência. O diretor da Parler, vista como uma alternativa ao Facebook, acusou a Amazon de ter declarado guerra à liberdade de expressão. A Google proibiu também a Parler dos seus telefones celulares. O governo americano vai recolocar Cuba na lista de países apoiantes do terrorismo, disse a agência de notícias Bloomberg, citando duas fontes no Departamento de Estado. A decisão deve-se à recusa de Cuba em extraditar pessoas fugidas dos Estados Unidos e de não aceitar um pedido de extradição feito pela Colômbia de membros do chamado Exército de Libertação Nacional da Colômbia, responsáveis por um ataque à bomba em 2019. O governo dos Estados Unidos anunciou ter iniciado o processo para estabelecer um consulado no Saara Ocidental, que Washington reconheceu como sendo parte de Marrocos em troca da normalização de relações entre este país e Israel. Muitos países não reconhecem a soberania de Marrocos, reconhecendo o território como sendo independente sob controle da Frente Polisário. A China disse que vai tomar o que chamou de contramedidas à decisão dos Estados Unidos de levantarem restrições e contactos entre diplomatas americanos e entidades oficiais de Taiwan. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que a China não vai permitir quaisquer interferências nos seus esforços de reunificação com Taiwan e que quaisquer ações que vão contra isso serão confrontadas com contramedidas firmes. O porta-voz não deu pormenores. Durante muitos anos, entidades diplomáticas e militares americanas estavam proibidas de se deslocar a Taiwan, que a China considera como parte do seu território. Mas o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que Taiwan é uma democracia vibrante e um parceiro de confiança dos Estados Unidos, pelo que haverá contactos oficiais entre as duas partes. Taiwan saudou a decisão. O governo americano anunciou hoje sanções contra 7 cidadãos e 4 companhias da Ucrânia por alegada interferência nas eleições americanas. Segundo o Departamento de Tesouro americano, os indivíduos e companhias estão ligadas a uma rede russa de interferência em eleições.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os ativistas que foram presos na sexta-feira deveriam ter comparecido hoje em tribunal em Luanda, mas a sessão foi adiada. Os jovens foram presos numa de duas manifestações, na zona da capital, que ocorreram este fim de semana.
Na sexta-feira, de fronte à administração de Kazenga, várias dezenas de jovens se manifestaram contra a vandalização do Muro da Cidadania, que foi danificado pelos órgãos do Estado. De seguida, 11 jovens foram detidos e, na manhã desta segunda-feira, foram levados ao Tribunal Dona Ana Joaquina para o julgamento sumário, que veio a ser adiado para esta terça-feira por motivos não justificados, tal como nos diz Zola Bambi, advogado de defesa.
Passamos o dia no Tribunal da Dona Ana Joaquina, porque era previsto a realização de um julgamento sumário de que, por razões que não nos foi dito, agora há uns 15 minutos foi comunicado que a audiência não se vai realizar e que seria assim adiado para o dia da manhã, volta das 9 horas.
Bambi afirma que a polícia faz tudo para que os ativistas não tenham uma defesa condigna.
Situação quase inexplicável, mas pronto, é a forma que usualmente tem agido as nossas instituições para tratarem de desvirtuar ou impedir que as pessoas sejam devidamente representadas.
O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Néstor Gobel, afirma que a detenção dos 11 ativistas foi por terem vandalizado a administração municipal.
O Comando Provincial tomou conhecimento sexta-feira, por volta das 9 horas e 30 minutos, da presença de um grupo de jovens, denominada Plataforma Kazenga em Ação, que realizavam atos de vandalismo e arruaça no interior da administração do Kazenga. Alegadamente, em repúdio à vandalização do mural da cidadania, localizado num monumento Mulemba West Angola. Portanto, aquilo que parecia inicialmente uma concentração de jovens e que queriam tão somente manifestar, acabou com atos de arruaça e vandalismo no interior das instalações da administração do Kazenga.
Entretanto, a manifestação da última sexta-feira, no Largo 1º de Maio, não teve qualquer constrangimento e foi depositado naquele local uma urna vazia representando o funeral do MPLA. Koki Mukuta, Luanda.
Em Malanje, manifestantes saíram às ruas no fim de semana para protestar contra o agravamento do custo de vida e deterioração das condições sociais. O Isaías Soares esteve lá.
Na manifestação, autorizada pelo governador Norberto dos Santos, os participantes disseram que as dificuldades aumentam no seio das famílias. Salomão Tinguna.
Desemprego, má nutrição, muita fome, não há medicamento nos hospitais, não há condições de habitação, ou seja, não existem políticas credíveis para que haja melhoria de vida para o povo angolano.
Baião Lopes espera que o Partido dos Camaradas materialize os seus programas de governo.
Nós entendemos que
os males que a população angolana vive, a culpa é da vontade política por parte do partido do MPLA. Quem trouxe a corrupção em Angola é o partido do MPLA. Quem trouxe a bajulação em Angola é o partido do MPLA. Quem trouxe os males que enfermam os angolanos, as angolanas, é o partido do MPLA. Entendemos nós a falta de vontade política, porque na verdade as leis estão aí, são leis muito bonitas, mas do ponto de vista da implementação, o povo sofre.
Arismendes Mohongo é outro ativista social preocupado com a crescente carência dos serviços sociais básicos.
Falo em meu nome. Na verdade, estamos fartos. Estamos fartos do MPLA, estamos fartos de João Lourenço. Eu estou farto. Também não deixo de ser povo, de certeza. Quem votou em MPLA é o povo, também sou povo. Então estou cansado.
A zungueira Conceição Pinto diz que o aumento dos preços dos produtos da cesta básica retirou o poder de compra dos angolanos.
Isso aqui está mal, assim está muito mal mesmo, irmão. Tem que mudar. Tem que 500 quanos a Dante chegava devidamente. Hein? Os preços tá sempre, cada dia está aumentando. De cada dia está aumentando sempre os preços. E durante 500 quantos nós comíamos, fazíamos uma refeição para tuas filhas.
A manifestação sob proteção policial iniciou no Largo Gingambane, passando pela Rua do Comércio e terminou no Largo 4 de Fevereiro e decorreu sem quaisquer incidentes. Ainda no sábado, um grupo de ativistas sociais lançou o projeto Canal Afora, que visa pressionar o presidente da República a exonerar o atual governador, alegadamente ser o culpado do fraco desenvolvimento da província de Malanje. Jesse Figueiredo apresentou a iniciativa em conferência de imprensa.
Apenas 3 municípios de Malanje têm energia elétrica. Isso citando o facto de que Malanje tem as duas principais barragens do país.
Os mentores do projeto Canal Afora culpam o governador Norberto dos Santos por falta de empregos, de escolas e hospitais em condições, deficiente fornecimento de água e energia elétrica e do cumprimento dos prazos das obras agendadas em cada exercício econômico. Isaías Torres Malanes para a Voz da América.
História ensina-nos que muitas vezes os heróis de uns são os carrascos de outros. É isso que se passa agora com a figura do general Rodrigues João Lopes Ludi Kisasunda, que morreu em Portugal na semana passada, aos 89 anos de idade. O partido no poder elogiou a figura do general Kisasunga, que descreveu como um patriota disciplinado, entre outros elogios. Mas o general foi durante vários anos chefe da polícia secreta angolana, a temida DISA, que teve um papel preponderante na repressão que se seguiu aos acontecimentos de 27 de maio de 1977 e que resultaram na morte e desaparecimento de milhares de pessoas. E aqueles que se lembram disso não escondem o seu desagrado por esses elogios vindos do MPLA. Venâncio Rodrigues.
Na sua mensagem de condolências, o MPLA afirmou que a morte de Ludi Kisasunda representa a perda de um militante abnegado e intransigente, profundo conhecedor do percurso histórico revolucionário de Angola. Para o partido que governa Angola desde 1975, o falecido general dedicou os melhores anos da sua vida, destacando-se pelo sentido de disciplina, rigor e obediência político-partidário. Estão a destacar uma falsidade da história do MPLA, acusou o responsável da Fundação 27 de Maio, Silva Mateus, em declarações à Voz da América.
O percurso político-histórico do MPLA continua invado de falsidade e de manipulação, de obstrução da verdade e de branqueamento. O Ludi Kisasunda, que foi o maior carrasco repressor do 27 de maio. Porque quando Agostinho Neto diz que não vamos perder tempo, não haverá julgamento e seremos mais céleres, Ludi Kisasunda foi um militante do MPLA, foi um militar, sim senhor, mas foi a cara visível, porque era o diretor, era o chefe da Direção de Informação e Segurança da Angola, que é a DISA, que era a polícia política, considerada nas hostes internacionais como a mais repressiva do que a própria PIDE e DGS do colono português.
O general na reserva disse que Ludi Kisasunda não devia morrer antes de assistir ao desfecho do processo de reconciliação entre os angolanos.
Porque o processo de reconciliação que está em curso, da qual nós fazemos parte, está de facto a desvendar muita coisa, com a exceção da parte principal, que está agora em discussão, que é a abertura dos arquivos da DISA, e aí vamos ver qual era o papel do Ludi Kisasunda, e a entrega das ossadas para fazer o enterro, como digo, essas pessoas em memória às outras que eles dizem terem desaparecido das cadeias.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Os principais partidos da oposição angolana continuam a pressionar para que se abra um inquérito a notícias reveladas na televisão portuguesa TVI que o ministro da Energia, João Batista de Borges, e companhias ligadas à sua família teriam beneficiado de contratos com o governo. Isto depois de alegações idênticas feitas sobre a pessoa do chefe de gabinete do presidente e de Eltrudes Costa. Manuel José.
Perante mais uma denúncia de corrupção vinda do exterior contra membros da equipa de João Lourenço, desta vez João Batista Borges, ministro da Energia e Águas, a oposição parlamentar manifestou já a sua posição. A UNITA considerou num comunicado que este caso, levantado pela televisão portuguesa TVI, vem juntar-se à lista de outras denúncias internas e externas sobre o saque ao erário público desencadeado pelos governantes angolanos nos últimos 45 anos. A UNITA pede que os órgãos de justiça do país se pronunciem publicamente e apurem os factos para o bem do combate à corrupção e à impunidade. Para o grupo parlamentar da UNITA, não se deve descurar denúncias desta natureza, porque ninguém está acima da lei. Por seu lado, a Casa CE, através do seu líder de bancada, Alexandre André, a Procuradoria-Geral da República devia apurar os factos.
E também o Presidente da República não iria lançar de imediato os seus decretos de exoneração porque o Ministro da Energia, ou sei lá, tem alguns valores fora, por aí fora. É necessário que a Procuradoria-Geral da República busque esses dados e apresente ao povo angolano a situação real que para os órgãos judiciais, os tribunais, requererem mandar imediatamente para o Banco de Israel.
Portanto, o deputado independente sem partido, Makuta Nkondo, defende que o exemplo devia partir de cima para a base.
O próprio João Lourenço nunca disse o que é pé, nem no parlamento nunca nos disse nada.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com emissoras na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e nessa frequência vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do programa Saúde em Foco e esta semana temos connosco a nossa médica residente, a doutora Nádia Camata. Vamos falar sobre anemia. O que é? Que tipos existem? Quais as causas e sintomas? E como tratar? Envie as suas perguntas para o WhatsApp da Voz da América. 1-908-652-4584. Agora para o Kwanza Sul, para a capital, o Sumbe, onde o bispo católico Muzizila Kiala criticou fortemente o atual estado da cidade, onde a poeira continua a ser um dos grandes problemas. Crítica idêntica veio do dirigente local do maior partido da oposição, a UNITA, que se insurgiu contra o facto de anteriormente o governador Job Capapinha ter acusado a oposição de insultar o governo. Fernando Caetano.
O dirigente da UNITA, Armando Caquepa,
o povo quer água agora, o povo quer estrada agora, o povo quer medicamentos agora, a juventude quer um emprego agora. Não esperem o 2022. Dizer que a população queixa-se da falta de água é insultar o governador. Questionar o porquê que no Kwanza Sul existem muitas obras que anualmente aparecem hoje é insultar. Defender a dignificação das autoridades tradicionais é diabolizar quem governa. Questionar o roubo exagerado no Kwanza Sul, que inclui até as ambulâncias e senhoras que fazem parto por cima de motorizado, é insultar o governador. Questionar aluguer milionário de duas viaturas enquanto os hospitais estão sem medicamentos, enquanto os ex-militares das ex-fáculas falam, desconseguem comprar pão para os seus filhos, é insultar um enviado especial do presidente da República a esta província.
Com o sentimento de melhor servir o povo, está a Igreja Católica, que na pessoa do bispo da Diocese do Sumbe, Dom Luzis Laquiala, sente que a cidade está abandonada.
Quero olhar essa nossa cidade, a cidade do Sumbe, repito, a cidade do Sumbe, como que abandonada de demais cidades de Angola. Falta de cuidado dessa cidade. Quem cuida dessa cidade, como está? É como cidade abandonada, sem devido cuidado. O cuidado do bem comum, cuidado das nossas cidades de Quangasur. Não é só Sumbe, está aí Porto Ambuim, está aí Gabela, está o Apo, grande cidade onde está o cuidado. Oxalá que este ano que começa, que se vê, que se olhe pelo Sumbe, pela cidade. A poeira nos mata, a poeira não nos deixa respirar profundamente. Em nome dos que são vós, pedimos que haja cuidado, cuidado do bem comum. Cristão não deve calar, não deve ser calmo. Aspiramos ver uma cidade do Sumbe diferente neste ano 2021. Quem tem ouvidos?
E Job Capapinha de ouvidos tem.
Queremos continuar a governar, tudo faremos para cumprir com o prometido. Não dissemos, e quem disser isso é mentira, não dissemos em momento nenhum que íamos acabar com a poeira no Sumbe em 2019. Não dissemos em momento nenhum que íamos acabar com a poeira em 2020. Não dissemos em momento nenhum que íamos acabar com a poeira em 2021. Dissemos sempre que o horizonte de acabar com a poeira no Sumbe é 2022. E é essa a orientação que...
Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Na página desportiva, hoje vamos ainda começar com o futebol africano para falar da ressaca daquele jogo para a Liga dos Campeões de África entre o 1 de agosto e o Kaizer Chiefs da África do Sul. A Makosi, os Chiefs venceram em Luanda por 1-0, mas estão furiosos com as autoridades angolanas. Kaizer Chiefs disse ontem, e passa a citar, o Ministério da Saúde de Angola fez a nossa viagem muito desagradável, mas as nossas tropas foram resilientes, permaneceram resolutas e não perderam o seu foco. O Kaizer Chiefs disse que as autoridades sanitárias angolanas submeteram toda a delegação a testes de Covid, apesar de terem sido testados na África do Sul, e disse que as autoridades sanitárias e a polícia de Angola tinham proibido e impedido o embaixador sul-africano de se encontrar com a equipa. Mas o Kaizer Chiefs teve uma palavra de apreço ao 1 de agosto, especialmente para o manager Ntoneza Sampaio, que, segundo o Kaizer Chiefs, foi além do seu dever para dar a maior ajuda possível. Os nossos oponentes angolanos, disse a declaração, foram profissionais e estamos agradecidos por isso, disse a mensagem, que termina depois em português. Obrigado, agosto. 1 de agosto, como os ouvintes sabem, está agora na Taça da CAF, onde vai defrontar o Namungo da Tanzânia. Na Liga dos Campeões, o Kaizer Chiefs foi parar ao Grupo C, onde está o Petra Atlético, o que significa uma nova viagem a Luanda. Vamos a ver se os Amakosi saem mais satisfeitos dessa viagem, que vai ocorrer só a 16 de março. E agora o basquetebol americano, a NBA. O angolano Bruno Fernando poderá regressar hoje no jogo que a sua equipa, o Atlanta Hawks, tem frente ao Filadélfia. Bruno Fernando ausente há alguns jogos. Foi agora revelado que tudo se deveu a uma lesão na anca. Atlanta Hawks perderam os últimos 4 jogos. Hoje não vai ser fácil. Filadélfia está em primeiro lugar na Conferência Leste. O Hawks em 11º. Ontem, os atuais campeões, Los Angeles Lakers, bateram o Houston Rockets 120-102. Outra equipa de Los Angeles, os Clippers, também ganharam. Bateram o Chicago Bulls 130-127. Los Angeles Lakers estão de novo no topo da Conferência Oeste. Clippers está em 3º. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, deslocou-se hoje à Tanzânia, acompanhado de dirigentes militares, para conversações sobre a crescente onda de terrorismo na província moçambicana de Cabo Delgado, que faz fronteira com a Tanzânia. O Ramos Miguel tem reações.
Para o analista político e diretor executivo do Centro para Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, a visita de Filipe Nyusi à Tanzânia impõe-se numa altura em que os dois países sofrem de ataques terroristas.
Enquanto isso tudo é importante, que haja esse contato bilateral dos dois países, era importante que isso acontecesse no quadro da SADC. Se não fosse apenas uma ligação de dois países da SADC, houvesse um maior envolvimento dessa técnica dentro do organismo regional.
A visita verifica-se numa altura em que alguns círculos de opinião se afirma que a Tanzânia tem cooperado menos na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. O acadêmico Carlton Caidado respeita essas opiniões.
Será que Moçambique já deixou clara a sua abordagem aos outros países da região, sobretudo à Tanzânia? Por que eu pergunto isto? É que o combate ao terrorismo, você tem três ou quatro elementos. O primeiro é o elemento legal. O segundo é o elemento militar. O terceiro é o elemento policial. O quarto é o elemento da inteligência. Se excluirmos o elemento legal, já temos uma lei aqui no Moçambique que fala de combate ao terrorismo e todas as outras leis que falam contra os crimes conexos. Mas a inteligência, a polícia e os militares. É preciso que estes três estejam também situados na comunicação com a Tanzânia, se tiver que haver um comando unificado.
Doutor, o que significa para si o fato de o Presidente da República incluir na sua delegação o Comandante-Geral da Polícia?
Estamos a dizer à Tanzânia que o combate ao terrorismo está centrado na polícia. Quem faz os combates no terreno? Onde é que fica a inteligência? Onde é que fica o comandante das forças militares que estão no terreno? Então, há muitas coisas também que nós temos que esclarecer. Eu tenho conhecimento que o Comandante-Geral da Polícia esteve na Tanzânia num passado recente, para onde nós assinamos um memorando de entendimento. Mas mais do que isso, é preciso nós também clarificarmos do nosso lado o que é que estamos a fazer e por que é que estamos a fazer.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai voltar com mais pormenores sobre esta reportagem. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos continuar com um pouco de música.
Estão ouvindo as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Títulos de destaque: democratas dão ultimato para vice-presidente demitir Donald Trump, presidente eleito Joe Biden nomeia diplomata para chefiar a CIA, Facebook suspende contas ligadas ao governo do Uganda. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos no Facebook, Twitter, Instagram e também na nossa página da internet. A nossa referência é voaportugues.com. A Voz da América está no WhatsApp. O nosso número é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel desejam-lhe boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
A presidenta da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse que será hoje apresentada uma resolução pedindo ao gabinete governamental que invoque a emenda 25 da Constituição para destituir o presidente Donald Trump. Pelosi disse numa carta aos legisladores que se o vice-presidente Mike Pence não responder dentro de 24 horas, a Câmara dos Representantes irá avançar com uma moção de impugnação do presidente. Os republicanos na Câmara dos Representantes opuseram-se. A sessão foi adiada até amanhã. A 25ª emenda dá poderes ao vice-presidente, com o apoio de membros do gabinete, para pedirem a exoneração de um presidente considerado incapaz, por razões mentais ou de saúde, de exercer as suas funções. Não houve reação por parte da Casa Branca ou do vice-presidente. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai nomear um diplomata de carreira, William Burns, para diretor dos Serviços de Espionagem e Informações, a CIA. Numa declaração, Biden fez notar que Burns é um veterano de 33 anos de trabalho no Departamento de Estado, tendo trabalhado para presidentes republicanos e democratas. William Burns foi embaixador na Jordânia, na presidência de Bill Clinton, e embaixador na Rússia durante a presidência de George W. Bush. Ele foi nomeado vice-secretário de Estado pelo presidente Barack Obama antes de se reformar para liderar um centro de estudos de política nacional e internacional. Biden disse que a carreira de Burns dá garantias que ele será apolítico na sua nova posição. A companhia de redes sociais Facebook disse ter cancelado várias contas ligadas ao governo do presidente do Uganda, Yoweri Museveni, afirmando que essas contas estavam a ser usadas para manipular a opinião pública antes das eleições presidenciais desta semana. A Facebook disse ter ligado essas contas ao Ministério da Informação e Comunicações do Uganda, que estava a usar contas duplicadas e falsas para administrar conteúdo, fazer comentário em conteúdos de pessoas, impersonar pessoas no Facebook e repartilhar mensagens em grupos para tentar fazê-las mais populares do que eram. Um porta-voz da presidência do Uganda acusou a Facebook de interferir no processo eleitoral do Uganda, acrescentando que as pessoas que criam provas de interferência externa já as têm agora. Os eleitores ugandeses votam na quinta-feira em eleições presidenciais, em que o presidente Yoweri Museveni faz face a 10 outros candidatos, incluindo o popular cantor Bobby Wine. A campanha eleitoral tem sido marcada por crescente violência e restrições impostas a candidatos da oposição. Aqui nos Estados Unidos, a rede social Parler, muito popular entre conservadores, deixou de estar operacional depois da companhia Amazon ter suspenso as suas atividades, alegando que declarações a circularem nessa rede estavam a incitar à violência. O diretor da Parler, vista como uma alternativa ao Facebook, acusou a Amazon de ter declarado guerra à liberdade de expressão. A Google proibiu também a Parler dos seus telefones celulares. O governo americano vai recolocar Cuba na lista de países apoiantes do terrorismo, disse a agência de notícias Bloomberg, citando duas fontes no Departamento de Estado. A decisão deve-se à recusa de Cuba em extraditar pessoas fugidas dos Estados Unidos e de não aceitar um pedido de extradição feito pela Colômbia de membros do chamado Exército de Libertação Nacional da Colômbia, responsáveis por um ataque à bomba em 2019. O governo dos Estados Unidos anunciou ter iniciado o processo para estabelecer um consulado no Saara Ocidental, que Washington reconheceu como sendo parte de Marrocos, em troca da normalização de relações entre este país e Israel. Muitos países não reconhecem a soberania de Marrocos, reconhecendo o território como sendo independente sob controle da Frente Polisário. A China disse que vai tomar o que chamou de contramedidas à decisão dos Estados Unidos de levantarem restrições e contactos entre diplomatas americanos e entidades oficiais de Taiwan. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que a China não vai permitir quaisquer interferências nos seus esforços de reunificação com Taiwan e que quaisquer ações que vão contra isso serão confrontadas com contramedidas firmes. O porta-voz não deu pormenores. Durante muitos anos, entidades diplomáticas e militares americanas estavam proibidas de se deslocar a Taiwan, que a China considera como parte do seu território. Mas o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que Taiwan é uma democracia vibrante e um parceiro de confiança dos Estados Unidos, pelo que haverá contactos oficiais entre as duas partes. Taiwan saudou a decisão. O governo americano anunciou hoje sanções contra 7 cidadãos e 4 companhias da Ucrânia por alegada interferência nas eleições americanas. Segundo o Departamento de Tesouro americano, os indivíduos e companhias estão ligadas a uma rede russa de interferência em eleições.
A partir de Washington, D.C., esta é a segunda parte da emissão vespertina desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2020, dia em que os democratas aqui nos Estados Unidos submeteram já o seu pedido para a impugnação do presidente Donald Trump depois dos tumultos de passada quarta-feira no Capitólio. Na Guiné-Bissau, organizações ligadas ao setor da comunicação social estão preocupadas com a limitação da liberdade de imprensa no país. O assalto à Rádio Capital FM por homens uniformizados e o espancamento de dois ativistas ligados ao Partido de Alternância Democrática, o MADEM G15, alegadamente por parte de seguranças ligadas à Presidência da República, são alguns dos exemplos apontados. Lassana Kassamá.
O bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Iaga, considera que não há e não haverá liberdade de imprensa nos próximos anos na Guiné-Bissau.
Houve espancamento, houve destruição da rádio. Isto tudo, de facto, prova. Aliás, o assalto à Rádio Capital é uma prova disso, de ausência de liberdade de imprensa. Portanto, não há nenhuma dúvida. Quer dizer, esse é o culminar de prova de que, de facto, na Guiné não há liberdade de imprensa, não haverá liberdade de imprensa nos próximos anos.
Por sua vez, ouvido pela Voz América, Diamantino Lopes, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, lembrou outros cenários que marcaram a limitação da liberdade de imprensa no país.
Houve envolvimentos de várias estruturas, por exemplo, dos militares. Isto também causou uma certa limitação, porque logo no mês de fevereiro foi a tomada de posse simbólica do atual presidente da República. Portanto, na altura havia muita limitação e muita pressão aos profissionais de comunicação social, porque na altura a forma mais adequada que se vê de designar o presidente era o autoproclamado e houve muita, muita pressão sobre essa matéria.
Voltando a António Inhago, o bastonário da Ordem dos Jornalistas aponta que não será fácil inverter a situação da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau.
Não será fácil porque, de facto, os governantes guineenses não reconhecem a imprensa. Para, a própria acesso à fonte da informação é a prova disto, portanto. É preciso os governantes guineenses que reconheçam isso. Esse governo que está no poder agora está numa mera propaganda sobre isto. Não há nada de concreto sobre a liberdade de imprensa.
E o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social defende que para opor-se à limitação da liberdade de imprensa no país é preciso algo que vai na direção de uma maior resistência da classe face às pressões políticas. Contudo, os próximos tempos continuarão a ser difíceis para os jornalistas guineenses, acrescenta Diamantino Lopes.
Os próximos tempos continuarão a ser difíceis para um livre exercício jornalístico, apesar de tudo. Há disponibilidade e há vontade ao querer dos profissionais de comunicação social exercerem suas atividades. O que acontece ao longo do tempo é fazer o possível.
Atores ligados ao setor da comunicação social guineense preocupados com a limitação da liberdade de imprensa no país. Uma preocupação partilhada pelas Nações Unidas através do seu gabinete para a África Ocidental e Israel. Lassana Kassamá, para a Voz América.
O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nhusi, deslocou-se esta segunda-feira à vizinha Tanzânia para uma visita que ocorre numa altura em que estes dois países estão cada vez mais a ser afetados pelo terrorismo na região austral do continente africano. Reporta Ramos Miguel.
Em meios políticos e académicos afirma-se que esta visita impõe-se, tendo em conta que já houve incursões jihadistas em território tanzaniano e o fato de que do lado da Tanzânia havia no início menos abertura. Para o analista político e diretor executivo do Centro para Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, a visita de Filipe Nyusi à Tanzânia impõe-se numa altura em que os dois países sofrem de ataques terroristas.
Enquanto isso tudo é importante, haja este contato bilateral dos dois países, era importante que isso acontecesse no quadro dessa SADEC. Se não fosse apenas uma ligação de dois países da SADEC, mas houvesse um maior envolvimento da SADEC dentro do organismo regional.
A visita verifica-se numa altura em que alguns círculos de opinião se afirma que a Tanzânia tem cooperado menos na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. O acadêmico Carlton Caidedo respeita essas opiniões.
Será que Moçambique já deixou clara a sua abordagem aos outros países da região, sobretudo à Tanzânia? Por que que eu pergunto isto? É que o combate ao terrorismo, você tem três ou quatro elementos. O primeiro é o elemento legal. O segundo é o elemento militar. O terceiro é o elemento policial. O quarto é o elemento da inteligência. Se excluirmos o elemento legal, já temos uma lei aqui também que fala de combate ao terrorismo e todas as outras leis que falam contra os crimes conexos. Mas a inteligência, a polícia e os militares. É preciso que estes três estejam também situados na comunicação com a Tanzânia e tiver que haver um comando unificado.
Doutor, o que significa para si o fato de o Presidente da República incluir na sua delegação o Comandante-Geral da Polícia?
Estamos a dizer à Tanzânia que o combate ao terrorismo está centrado na polícia. Quem faz os combates no terreno? Onde é que fica a inteligência? Onde é que fica o comandante das forças militares que estão no terreno? Então, há muitas coisas também que nós temos que clarificar. Eu tenho conhecimento que o Comandante-Geral da Polícia esteve na Tanzânia num passado recente, para onde nós assinamos um memorando de entendimento. Mas mais do que isso, é preciso nós também clarificarmos do nosso lado o que é que estamos a fazer e por que é que estamos a fazer para sermos compreendidos do lado da Tanzânia. A mim não me interessa muito ver o que os outros nós estamos a fazer, porque não são os outros que vão resolver o nosso problema. Somos nós que vamos resolver o nosso problema e para nós resolvermos o nosso problema temos que deixar claro que abordagem que nós estamos a fazer e como é que nós estamos a fazer.
Entretanto, no debate político nacional questiona-se por que Maputo não pede ajuda à SADEC para o combate à insurgência em Cabo Delgado. Para Adriano Vonga, a posição do executivo é de alguma maneira compreensível.
O envolvimento sempre de forças supranacionais é sempre com custo. Vimos isso na República Democrática do Congo, onde o envolvimento da própria SADEC não foi necessariamente bem sucedido, com tropas a não se comportar necessariamente bem no que diz respeito aos minerais, etc. Há sempre esse cuidado que se deve ter. Agora, o que não se pode fazer é colocar a SADEC à margem, porque a questão do que se passa em Cabo Delgado afeta Moçambique diretamente, mas afeta a SADEC. E a SADEC tem um papel importante a desempenhar isso no que diz respeito à contenção do terrorismo islâmico na região australiana.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo para Luanda, onde o COC Mucuta reporta que foi adiado para amanhã o julgamento de 11 ativistas detidos na sexta-feira numa manifestação no município de Kazenga, COC.
Duas manifestações foram realizadas em Luanda no final desta semana. Na sexta-feira, de fronte à administração de Kazenga, várias dezenas de jovens se manifestaram contra a vandalização do Muro da Cidadania, que foi danificado pelos órgãos do Estado. De seguida, 11 jovens foram detidos e na manhã desta segunda-feira foram levados ao Tribunal Dona Ana Joaquina para o julgamento sumário, que veio a ser adiado para esta terça-feira por motivos não justificados, tal como nos diz Zola Bambi, advogado de defesa.
Dia no tribunal, a dona Ana Joaquina, porque era previsto a realização de um julgamento sumário, de que por razões que não nos foi dito, agora há uns 15 minutos foi comunicado que a audiência não se vai realizar e que seria assim adiado para o dia da manhã, à volta das 9 horas.
Bambi afirma que a polícia faz tudo para que os ativistas não tenham uma defesa condigna.
Situação quase inexplicável, mas pronto. É a forma que usualmente tem agido as nossas instituições para tratarem de desvirtuar ou impedir que as pessoas sejam devidamente representadas.
O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Néstor Gobel, afirma que a detenção dos 11 ativistas foi por terem vandalizado a administração municipal. Entretanto, a manifestação da última sexta-feira, no Largo 1º de Maio, não teve qualquer constrangimento e foi depositado naquele local uma urna vazia representando o funeral do MPLA. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Em São Tomé e em Príncipe, as autoridades estão preocupadas com a subida de casos de Covid-19, reporta Oscar Medeiros.
Desde o início do ano que o número de casos da Covid-19 aumentou drasticamente em São Tomé e Príncipe, anunciou o ministro da Saúde, Edgar Neves, após a reunião de emergência do Comitê de Crise presidido pelo primeiro-ministro.
Nos últimos 8 dias, tivemos uma média diária em jeito de aumento de 5 casos, o que comparativamente ao cenário epidemiológico havido até dezembro é extremamente preocupante.
A região autónoma do Príncipe, que não registava casos positivos do novo coronavírus nos últimos 7 meses, teve 5 novas infecções nas últimas 24 horas, o que obrigou o presidente do governo regional, Felipe Nascimento, a anunciar várias medidas de restrição, entre elas o encerramento de todas as escolas do ensino secundário, ou seja, do 7º ao 12º ano.
O governo regional deliberou a suspensão das aulas durante a semana de 11 a 15 de janeiro, no ciclo 1º e 2º ciclo do ensino secundário, uma vez que um dos professores testados teve reunido em conselho de notas com muitos outros colegas professores.
O ministro da Saúde afirma que o aumento exponencial de casos teve origem nas pessoas que visitaram o país durante o período de Natal.
Muitos dos casos têm a ver com passageiros que vieram do exterior passar as suas férias do Natal e do fim do ano. Esses passageiros tiveram contactos e os contactos também, vários deles estão a ser positivos.
O governo vai reforçar as medidas de controlo epidemiológico.
A nível geral, os pontos de entrada, o porto e o aeroporto, a necessidade de reforçar a nossa capacidade de resposta laboratorial.
O ministro da Saúde deixa também um sério aviso à população no que toca ao cumprimento das medidas de prevenção, entre elas o uso de máscaras e o distanciamento social.
Todos nós temos que ser verdadeiros agentes de saúde pública, sob pena de virmos a ter um cenário catastrófico no nosso país.
Até esta segunda-feira, São Tomé e Príncipe registra um total de 1.066 casos acumulados da Covid-19. Não há registro de novos óbitos, além dos 17 declarados desde julho passado. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Continuamos a falar de Covid-19. Desta feita vamos a Moçambique, país que está a passar por um dos piores momentos de testes no seu Sistema Nacional de Saúde devido à pandemia da Covid-19. O William Mopote reporta que há um sindicato de falsificação de testes da Covid-19 neste país. William Mopote.
Desde o início do ano, os números andam de recorde em recorde, quer no que as mortes diz respeito, passando pelas novas infecções e internamentos. Enquanto isso, talvez por medo de resultados, muitos moçambicanos que pretendem viajar ao estrangeiro, no caso particular da África do Sul, recorrem ao mercado negro para adquirir o teste necessário para o efeito. A reportagem da Voz da América em Maputo foi atrás e ouviu pessoas que recorrem a estes esquemas.
Conheço alguém que tem feito aqueles testes.
Segundo a nossa fonte, que não quis ser identificada, o processo é simples e sem burocracias nem presença para a coleta de exames.
Na verdade, eu mando dinheiro, né? Mando meus dados. O teste é do hospital privado. Eu vou levantar com a moça, ela é do hospital privado. Eles vão te mandar os dados, mandar o dinheiro. Então ela vai te dizer agora que tem que se levantar aquilo, o teste.
São apenas 1.500 meticais pagos num esquema que envolve pessoas ligadas a operadores de transporte transfronteiriço. Outra fonte, um taxista que também não quis ser identificado, confirma os fatos. O comentador político Gabriel Ngomane recorda os embaraços que esta situação trouxe na fronteira entre Moçambique e a África do Sul e aponta as causas desta fragilidade.
O moçambicano não se preparou para testar essas pessoas. Deixou isso nas mãos de privados. Aí abre portas para quê? Para a falsificação. Por quê? Porque os privados, primeiro, cobram muito dinheiro e a avalanche é muito grande. Imagine na fronteira você receber cerca de 1000 testes mal carimbados e é a mesma assinatura da pessoa. Quer dizer, dá para perceber que é um scanner e não sei. Quer dizer, eu acho que os sul-africanos tiveram uma evidência clara que há uma série de testes que de longe não são genuínos.
Instado a falar sobre a situação, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, garantiu semana finda que o caso vai ser investigado. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Com a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, a 20 de janeiro, uma questão em debate é se o Congresso vai iniciar uma segunda impugnação do presidente cessante Donald Trump por causa do seu suposto papel no ataque da última quarta-feira ao edifício do Capitólio. Enquanto os Estados Unidos lidam com as consequências de um motim de partidários pró-Trump que deixou 5 pessoas mortas, os legisladores discutem se devem novamente tentar impugnar Trump, acusando de incitar a multidão. Trump falou num comício antes do incidente, dizendo à multidão que a eleição foi roubada deles e que marchasse até o Capitólio. Na quinta-feira, o vice-secretário de imprensa da Casa Branca emitiu um comunicado dizendo que Trump condenava a violência. Alexandria Ocasio-Cortez é congressista democrata de Nova York.
Bem, eu absolutamente acredito que a impugnação deve ser marcada por vários motivos. Uma, é claro, a nossa principal prioridade é garantir o afastamento de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Cada minuto e cada hora em que ele está no cargo representa um perigo claro e presente, não apenas para o Congresso dos Estados Unidos, mas francamente para o país.
Há uma questão de tempo neste processo. Trump deve deixar o cargo a 20 de janeiro, quando o presidente eleito Joe Biden tomar a posse. Alguns legisladores republicanos escreveram a Biden opondo-se à impugnação, dizendo que seguir este curso de ação dias antes de Trump deixar o cargo é desnecessário, pois é inflamatório. Os legisladores também discutem outras opções. Sinceramente, não acho que a impugnação seja uma jogada inteligente, porque acho que vitimiza Donald Trump novamente. E acho que neste momento Donald Trump está aparecendo muito, quer dizer, mal. Simplesmente não podes colocar isso em palavras, certo? Ele despertou uma multidão. Foi um ataque do poder executivo ao poder legislativo. Um dos piores dias da história americana. Também se falou em invocar a 25ª emenda, que detalha o processo pelo qual o presidente ou vice-presidente em exercício é substituído no caso de qualquer um deles não estar disponível para o serviço. As razões incluem a morte, demissão do cargo, demissão ou incapacitação. Em dezembro de 2019, os legisladores votaram segundo as linhas do partido para a impugnação de Trump por abuso de poder e obstrução do Congresso. Trump foi acusado de abusar o poder ao pressionar a Ucrânia a anunciar uma investigação sobre Biden. Ele foi posteriormente absolvido pelo Senado. Nenhum presidente dos Estados Unidos da América teve um processo de impugnação por duas vezes. As autoridades camaronesas dizem que mais de 250 trabalhadores estrangeiros, a maioria deles chineses, fugiram da violência pós-eleitoral na República Centro-Africana para a cidade fronteiriça de Garoua, Bolai. Os trabalhadores estrangeiros dizem que são alvo de grupos rebeldes descontentes com a eleição presidencial de 27 de dezembro no país, nas quais Faustin Alger Touadéra foi reeleito. Ana Guedes.
Liu, de 43 anos, autointitula-se porta-voz dos trabalhadores chineses que fugiram da violência pós-eleitoral na República Centro-Africana para os Camarões. Segundo diz, 152 comerciantes chineses, engenheiros de construção e aqueles que trabalham em minas escaparam para os Camarões na semana passada. Li diz que os grupos rebeldes armados começaram a ameaçar os trabalhadores de mineração chineses após as eleições de 27 de dezembro na República Centro-Africana. Ele diz que a situação piorou durante a primeira semana de janeiro, quando grupos de homens fortemente armados começaram a revistar as suas casas, saqueando e pedindo a todos os cidadãos chineses que saíssem ou seriam mortos. Li diz estar satisfeito que os Camarões sejam um país hospitaleiro. Segundo ele, mais de 60 chineses trabalhavam em minas da República Centro-Africana e alguns deles caminharam durante dias pela mata antes de chegarem aos Camarões. Acrescenta que alguns trabalhadores chineses e outros estrangeiros receberam ajuda dos militares centro-africanos para chegarem à fronteira com os Camarões. Autoridades camaronesas dizem que mais de 250 estrangeiros trabalhadores cruzaram para os Camarões na semana passada. O ministro da Administração Territorial Camaronês, Paul Atanja Jin, visitou os trabalhadores em fuga no domingo em Garoua Boulay. Segundo o ministro, o presidente dos Camarões, Paul Biya, despachou para a fronteira para garantir a segurança dos estrangeiros e fornecer ajuda.
O presidente da República demandou que vos acorde o encadramento necessário.
O ministro diz que Biya lhe pediu para garantir que todos os trabalhadores estrangeiros que escapam dos violentos confrontos na República Centro-Africana estejam seguros nos Camarões, especialmente os chineses. Nji diz que os colchões, os alimentos e os produtos de primeiros socorros estão a ser distribuídos, são de Biya, para ajudar os trabalhadores em fuga em Garoua Boulay. Ele diz que os militares camaroneses ajudarão a transportar cidadãos chineses que desejam ir para a sua embaixada na capital Yaoundé. 4.500 civis fugiram da violência eleitoral na República Centro-Africana para Garoua Boulay desde dezembro. Ele diz que a violência também bloqueou cerca de 2 mil caminhões em Garoua Boulay, viajando da cidade costeira de Douala, nos Camarões, até Bangui, a capital centro-africana. A Missão de Paz das Nações Unidas na República Centro-Africana, a MINUSCA, disse no domingo que a violência aumentou de forma alarmante. A MINUSCA disse que 4 mil civis nas cidades centro-africanas de Boari e Grimari fugiram a combates pesados entre rebeldes e tropas e fugiram para a Igreja Católica de Boari. O tenente-general René-Claude Meca, chefe do Estado-Maior da Defesa dos Camarões, visitou Garoua Boulay na semana passada. Falando no domingo, disse que os serviços de inteligência camaroneses indicaram que os rebeldes centro-africanos estavam a mover-se em direção à fronteira.
Nós somos venus ici pour nous rassurer auprès de responsables.
Meca disse que visitou a fronteira oriental dos Camarões com a República Centro-Africana para garantir que as tropas aplicam estritamente as medidas para proteger os civis da desordem do país vizinho. Acrescentou estar satisfeito que os militares estejam a manter o lado camaronês da fronteira seguro, garantindo que rebeldes e armas não se infiltram nos Camarões. A violência explodiu na República Centro-Africana durante a eleição presidencial de 27 de dezembro, que viu Faustin Archange Touadéra reeleito com mais de 53% dos votos. A República Centro-Africana acusa o ex-presidente François Bozizé, cuja candidatura à eleição presidencial foi rejeitada, de tentar um golpe. Bozizé nega ter organizado ataques rebeldes em dezembro, repelidos por tropas da ONU. A coligação de oposição de Bozizé exigiu que a eleição fosse adiada devido à violência, mas o governo seguiu em frente com a votação. Desde 2013, a violência entre grupos armados deslocou quase 700 mil pessoas dentro da República Centro-Africana e forçou mais de 600 mil a fugir, a maioria para os vizinhos Camarões, Tchad e República Democrática do Congo.
Basquetebol americano, a NBA. O angolano Bruno Fernando poderá regressar hoje no jogo que a sua equipa, o Atlanta Hawks, tem frente ao Filadélfia. Bruno Fernando ausenta alguns jogos. Foi agora revelado que tudo se deveu a uma lesão na anca. Atlanta Hawks perderam os últimos 4 jogos. Hoje não vai ser fácil. Filadélfia está em primeiro lugar na Conferência Leste. O Hawks em 11º. Ontem, os atuais campeões, Los Angeles Lakers, bateram o Houston Rockets 120-102. Outra equipa de Los Angeles, os Clippers, também ganharam. Bateram o Chicago Bulls 130-127. Los Angeles Lakers estão de novo no topo da Conferência Oeste. Clippers está em terceiro.
Títulos de destaque, democratas dão ultimato para vice-presidente demitir Donald Trump, presidente eleito Joe Biden nomeia diplomata para chefiar a CIA e Facebook suspende contas ligadas ao governo do Uganda. Com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emanuel Miguel, foi a segunda página da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, Álvaro Lugier Andrade e a última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 11 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Rudgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, também a Voz da América está presente com a referência VOA Português no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Rudgero Andrade. Títulos de atualidade. Nos Estados Unidos, democratas introduzem pedido de impugnação contra presidente Donald Trump depois de republicanos terem negado um recurso da 25ª emenda da destituição de Trump. Presidente eleito Joe Biden nomeia diplomata para chefiar a agência de inteligência CIA. Facebook suspende contas ligadas ao governo do Uganda. Voz da América, segunda-feira, é dia de Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Antes, no entanto, a atualização de uma informação aqui no Capitólio. Nos Estados Unidos, os democratas apresentaram um pedido de impugnação contra o presidente Donald Trump, no qual o acusam de incitar uma insurreição na sequência da invasão do Capitólio na passada quarta-feira por milhares de seus apoiantes. O pedido foi submetido depois dos representantes republicanos terem rejeitado uma proposta dos democratas para que o Congresso enviasse um pedido da maioria democrata ao vice-presidente Mike Pence para que ele recorra à 25ª emenda da Constituição e assim afaste Donald Trump da presidência ainda antes do fim do mandato, no dia 20. Agora, a partir de amanhã, a Câmara dos Representantes vai analisar e votar o segundo pedido de impugnação do presidente Donald Trump. E depois desta atualização na política americana, um encontro hoje realizado na Tanzânia entre o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o seu homólogo tanzaniano, John Magufuli, teve na agenda terrorismo em Cabo Delgado, mas também na região da África Austral. As conversações dos estadistas foram decididas por contactos entre representantes das Forças de Defesa e Segurança dos dois países, em que os ataques terroristas foram também tema dominante. Por agora, desconhece-se o resultado dessas negociações entre Nyusi e Magufuli, mas Ramos Miguel falou com analistas em Moçambique que consideram que este encontro era importante.
Em meios políticos e académicos, afirma-se que esta visita impõe-se, tendo em conta que já houve incursões jihadistas em território tanzaniano e o fato de que do lado da Tanzânia havia no início menos abertura. Para o analista político e diretor executivo do Centro para Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, a visita de Filipe Nyusi à Tanzânia impõe-se numa altura em que os dois países sofrem de ataques terroristas.
Enquanto isso tudo é importante, que haja esse contato bilateral dos dois países, era importante que isso acontecesse no quadro da SADC. Não fosse apenas uma ligação de dois países da SADC, mas houvesse um maior envolvimento da SADC dentro do organismo regional.
A visita verifica-se numa altura em que alguns círculos de opinião se afirma que a Tanzânia tem cooperado menos na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. O acadêmico Carlton Caidedo respeita essas opiniões.
Será que Moçambique já deixou clara a sua abordagem aos outros países da região, sobretudo à Tanzânia? Por que eu pergunto isto? É que o combate ao terrorismo, você tem três ou quatro elementos. O primeiro é o elemento legal. O segundo é o elemento militar. O terceiro é o elemento policial. O quarto é o elemento da inteligência. Se excluirmos o elemento legal, já temos uma lei aqui também que fala de combate ao terrorismo e todas as outras leis que falam contra os crimes conexos, mas a inteligência, a polícia e os militares. É preciso que estes três estejam também situados na
comunicação com a Tanzânia. Se tiver que haver um comando unificado.
O que significa para si o fato de o Presidente da República incluir na sua delegação o Comandante-Geral da Polícia?
Dá-nos a dizer à Tanzânia que o combate ao terrorismo está centrado na polícia. Quem faz os combates no terreno? Onde é que fica a inteligência? Onde é que fica o comandante das forças militares que estão no terreno? Então, há muitas coisas também que nós temos que esclarecer. Eu tenho conhecimento que o Comandante-Geral da Polícia esteve na Tanzânia num passado recente, para onde nós assinamos um memorando de entendimento. Mas mais do que isso, é preciso nós também clarificarmos do nosso lado o que é que estamos a fazer e por que é que estamos a fazer para sermos compreendidos do lado da Tanzânia. A mim não me interessa muito ver o que os outros não estão a fazer, porque não são os outros que vão resolver o nosso problema. Somos nós que vamos resolver o nosso problema. E para nós resolvermos o nosso problema, temos que deixar claro a que abordagem que nós estamos a fazer e como é que nós estamos a fazer.
Entretanto, no debate político nacional, questiona-se por que Maputo não pede ajuda à SADEC para o combate à insurgência em Cabo Delgado. Para Adriano Vonga, a posição do Executivo é de alguma maneira compreensível.
O envolvimento sempre de forças supranacionais sempre com custo. Vimos isso na República Democrática do Congo, onde o envolvimento da própria SADEC não foi necessariamente bem sucedido, com tropas a não se comportar necessariamente bem no que diz respeito aos minerais, etc. Há sempre esse cuidado que se deve ter. Agora, o que não se pode fazer é colocar a SADEC à margem, porque a questão do que se passa em Cabo Delgado afeta Moçambique diretamente, mas afeta a SADEC. E a SADEC tem um papel importante a desempenhar isso no que diz respeito à contenção do terrorismo islâmico na região australiana.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora até Guiné-Bissau. Organizações ligadas ao setor da comunicação social estão preocupadas com a limitação da liberdade de imprensa no país. O assalto à Rádio Capital FM por homens de uniforme e o espancamento de dois ativistas ligados ao partido MADEM G15, alegadamente por parte de seguranças da Presidência da República, são alguns exemplos apontados no dia em que as liberdades e o respeito pelos direitos humanos são analisados pelo Conselho de Segurança nas Nações Unidas. Lassana Kassamá.
Sobre o assunto, o bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Iaga, considera que não há e não haverá liberdade de imprensa nos próximos anos na Guiné-Bissau.
Houve espancamento, houve destruição da rádio. Tudo, de facto, prova. Aliás, o assalto à Rádio Capital é uma prova disso, de ausência de liberdade de imprensa. Portanto, não há nenhuma dúvida. Quer dizer, esse é o culminar de prova de que, de facto, na Guiné não há liberdade de imprensa, não haverá liberdade de imprensa nos próximos anos.
Por sua vez, ouvido pela Voz América, Diamantino Lopes, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, lembrou outros cenários que marcaram a limitação da liberdade de imprensa no país.
Houve envolvimentos de várias estruturas, por exemplo, dos militares, e isto também causou uma certa limitação, porque logo no mês de fevereiro foi a tomada de posse simbólica do atual Presidente da República. Portanto, na altura havia muita limitação e muita pressão aos profissionais de comunicação social, porque na altura a forma mais adequada que se vê de designar o presidente era o autoproclamado. E houve muita, muita pressão sobre essa matéria.
Voltando a António Iago, o bastonário da Ordem dos Jornalistas aponta que não será fácil inverter a situação da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau.
Não será fácil porque, de facto, os governantes guineenses não reconhecem a imprensa. Para a própria acesso à fonte da informação é a prova disto. Portanto, é preciso os governantes guineenses que reconheçam isso. Esse governo que está no poder agora está numa mera propaganda sobre isso.
Atores ligados ao setor da comunicação social guineense preocupados com a limitação da liberdade de imprensa no país. Uma preocupação partilhada pelas Nações Unidas através do seu gabinete para a África Ocidental e Israel. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Segunda-feira é dia do Top 10. As músicas mais ouvidas nos Estados Unidos com a Marla Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano, o programa que te dá todas as novidades sobre a música na última semana que passou. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias do showbiz está a Ana Guedes e na música está o DJ UPS. Ana, o que é que se passa em termos de notícias?
Então, amigos, bem-vindos a este bloco de notícias da música e dos músicos. Começamos com a decisão da cerimónia dos Grammys de 2021 ter sido adiada. Deveria ter lugar a 31 de janeiro, mas o alastramento das infecções por Covid-19 levou a que os responsáveis optassem por cancelar, sobretudo porque teria lugar em Los Angeles, a cidade no centro da epidemia no estado da Califórnia. Uma nova data, segundo a revista Rolling Stone, está a ser discutida e poderá ser em março, antes dos prémios para o cinema agendados para 25 de abril. Nas nomeações deste ano, Beyoncé, que nada lançou no último ano, tem o maior número de nomeações, seguida de Dua Lipa, Taylor Swift e Roddy Ricch. Vamos ficar com Roddy Ricch, The Box. Falando de Dua Lipa, uma das cantoras com mais nomeações, logo a seguir a Beyoncé, para os Grammys, ela falou sobre os problemas que tinha quando geria as suas próprias redes sociais e que lhe provocavam crise de ansiedade devido aos comentários que recebia, pelos vistos nem sempre dos mais agradáveis. Assim, Dua Lipa largou esse trabalho de gestão e outra pessoa o faz agora. Dua Lipa tem neste momento 58 milhões de seguidores, isto só no Instagram, pelo que precisa mesmo de ajuda para gerir a conta e, acima de tudo, a sua imagem. Vamos ficar com New Rules de Dua Lipa. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Do Top 10 americano desta semana. Vamos ver como é que está a tabela das 10 mais. Em décimo lugar temos música nova Levitating, de Dua Lipa com DaBaby. Americano da Voz da América e em nono lugar está uma música que liderou a tabela durante a semana de Natal e a semana de Ano Novo. All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, desceu de primeiro lugar para o nono. Voz da América, se quiseres ouvir uma música da tua escolha, a tua música favorita, manda para o WhatsApp da Voa. Estamos em mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa e podes pedir a tua música favorita. Em oitavo lugar, I Hope, Gabby Barrett e Charlie Puth. Americano da Voz da América, e depois da passagem de ano, depois do Natal, esta tabela voltou ao normal. Sem músicas de quadra festiva, sétimo lugar pertence a Laugh Now, Cry Later, de Drake, com
Shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store. This isn't a closable gap. Hey, I see some attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did he be at when they said it?
O Top Ten Americano da Voz da América fica disponível em www.voaportugues.com/entretenimento. Todos os episódios do Top Ten Americano, todos os programas ficam disponíveis. Também tens outras novidades nessa página. Temos o Trending, temos a Passadeira Vermelha. Por isso, já sabes, vai a www.voaportugues.com e conecta-te connosco. Em sexto lugar está Go Crazy, Chris Brown e Young Thug. Nas nossas redes sociais. Nós estamos em Facebook, é Voa Português, Instagram, Voa Português, Twitter, Voa Português também. Temos canal no YouTube, é Voa Português. Muito fácil. Basta ir à internet e escrever Voa Português e tens tudo sobre nós. Vamos até ao quinto lugar da tabela das 10 mais. É Dynamite, dos BTS.
Let's go!
2021 em grande. Ele está trending no YouTube com a sua nova música e videoclip Anyone. E aqui na tabela das 10 mais, ele tem Holy em quarto lugar. Esta música de Justin Bieber conta com a colaboração de Chance the Rapper.
There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy. They say we're too young and then the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too young and then the players say don't go crushing. Wise men say fools are rushing, but I don't know.
Chance, the rapper.
The first step. The father might be the hardest to take.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Neste programa, ouves as 10 músicas mais vendidas nos Estados Unidos. Mais ouvidas, portanto, se ouves muito na internet, a mesma música está a contar para quem é o autor dessa música. Portanto, podes comprar, podes simplesmente ouvir e tudo isso conta para que depois estas músicas dominem a tabela aqui da Billboard. Esta é uma tabela de 100 músicas, nós só passamos as 10 mais quentes. Em terceiro lugar está Blinding Lights de The Weeknd, que voltou à tabela. Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias esteve a Ana Guedes e na música está o DJ UPS. Em segundo lugar, DJ UPS, quem é que está? Pois é, está a Ariana Grande com sua música Positions. Já foi primeiro, mas neste momento está em segundo. Vamos ouvir.
For you.
Top 10 americano da Voz da América e nós chegamos à liderança, ao topo da tabela das 10 mais, que é, como eu disse, o certo das 100 mais ouvidas nos Estados Unidos na última semana. A música que lidera esta semana já esteve em primeiro antes, na semana passada esteve em sétimo e agora voltou para dominar aqui a tabela das 10 mais. Mood, de 24K Golden, com Ian Dior, lidera a tabela. Nós despedimos, muito boa energia musical durante toda esta semana, até voltarmos para a próxima. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias teve a Ana Guedes, na música o DJ UPS, este é o Top 10 americano da Voz da América. Primeiro lugar, Mood, de 24K Golden, com Ian Dior.
E quase no final desta emissão, João Sandarrida chega com o resumo das notícias.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai nomear um diplomata de carreira, William Burns, para diretor dos Serviços de Espionagem e Informações, a CIA. Numa declaração, Biden fez notar que Burns é um veterano de 33 anos de trabalho no Departamento de Estado, tendo trabalhado para presidentes republicanos e democratas. A companhia de redes sociais Facebook disse ter cancelado várias contas ligadas ao governo do presidente do Uganda, Yoweri Museveni. Israel anunciou hoje ter planos para a construção de novas 800 casas na margem ocidental do Rio Jordão, algo que poderá provocar tensão entre Israel e a nova administração americana do presidente eleito Joe Biden.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os venezuelanos no país e no exterior tiveram recentemente a oportunidade de expressar a sua opinião sobre o regime legítimo de Nicolás Maduro através de uma consulta popular, do voto popular. De 7 a 12 de dezembro, milhões de venezuelanos exprimiram a sua opinião via meios digitais e em votação presencial na Venezuela, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, num referendo organizado pela oposição e realizado sob a autoridade da legítima Assembleia Nacional e em conformidade com a Constituição venezuelana. A consulta popular disponibilizou uma plataforma aos venezuelanos, incluindo aqueles que foram forçados a fugir para o exterior, sob a ameaça de perseguição, tortura ou morte, por exigir eleições presidenciais legislativas livres e justas. O secretário de Estado, Mike Pompeo, felicitou o povo venezuelano pelo sucesso da consulta popular e destacou que o povo rejeitou claramente a fraude eleitoral perpetrada pelo regime legítimo de Nicolás Maduro nas eleições para a Assembleia Nacional de 6 de dezembro. O resultado da consulta, declarou o secretário Pompeo, é um mandato claro de que o governo provisório deve continuar a lutar pelo regresso da democracia à Venezuela. Ele acrescentou que o povo venezuelano merece o apoio de todas as nações democráticas nesta luta. O secretário Pompeo descreveu a consulta também como um projeto democrático audacioso e uma conquista sem precedentes, apesar de todos os desafios da vida na Venezuela, como escassez de gás, falta de eletricidade e assédio do regime, sites bloqueados e excluídos, intimidação violenta, repressão e perseguição. O sucesso do referendo demonstra o poder de milhões de venezuelanos para se organizarem e se unirem a favor da mudança e galvaniza a luta para devolver eleições presidenciais e parlamentares livres e justas à Venezuela. A Assembleia Nacional eleita democraticamente e a voz do povo venezuelano são as únicas coisas que impedem o autoritarismo na Venezuela, reiterou o secretário do Estado Mike Pompeo, quem concluiu. A comunidade internacional pode apoiar melhor a democracia na Venezuela, unindo-se ao povo enquanto ele levanta a sua voz para exigir o fim da brutal ditadura de Maduro e o regresso à democracia. Fim de citação. Este foi o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.